Vamos reiniciar os nossos trabalhos, não sem que antes deixasse algumas informações que são importantes para o conjunto dos trabalhos que temos previsivelmente para as próximas semanas. Desde logo, hoje, com esta audição do Sr. Secretário de Estado do Mar, teremos no próximo dia 10, dentro de uma semana, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pelas 11:30 da manhã, provavelmente no Senado, para responder ao requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que foi votado por unanimidade na Comissão. Na parte da tarde desse mesmo dia 10 de abril, às 15 horas, teremos a audição do PRODER e do IFAP, correspondendo também ao requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e votado por unanimidade. Dias 16 e 17 de abril, há as jornadas parlamentares do Partido Socialista. 23 e 24 de abril, temos as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E tínhamos previsto na nossa calendarização a audição ordinária do Ministério da Agricultura e do Mar para 17 de abril. Uma vez que esta data está impedida pelas jornadas parlamentares do Partido Socialista, acertei provisoriamente com a Sra. Ministra da Agricultura a possibilidade de fazermos esta audição ordinária no dia 2 de maio, pelas 10:30 da manhã, que é uma quarta-feira. E, portanto, pedia-vos apenas que reservassem, ainda sem confirmação definitiva, esta data, mas é a data que está em pré-reserva para esta audição ordinária. Em todo o caso, relativamente ainda à nossa agenda, falta-nos marcar duas audições com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, duas porque se tratam de temas distintos e que correspondem a requerimentos que foram aqui aprovados distintos. Falta-nos o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, por causa dos fogos florestais. Temos ainda a audição de quatro ou cinco dos senhores eurodeputados. Falta-nos aqui ainda a indicação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Para este efeito, eu estava a tentar que previsivelmente viéssemos a reservar uma sexta-feira, depois dos trabalhos do plenário, para fazermos a audição conjunta dos senhores eurodeputados, porque me parece ser mais fácil do que estar a dividir em duas sextas-feiras estas audições. E temos também a nossa conferência sobre a política comum de pescas, para a qual pedi ajuda ao senhor deputado Ulisses Pereira, na altura, para a apresentação de um programa provisório, que temos ainda também de calendarizar. Esta conferência, previsivelmente, também se realizaria a uma segunda ou uma terça-feira. Vamos aguardar as calendarizações próximas dos grupos parlamentares, porque se nos aparece aqui mais uma iniciativa de jornadas parlamentares, ficamos mais uma vez aqui com esta agenda toda em causa. Posto isto, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado do Mar a sua presença aqui hoje. O requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português refere-se a uma audição sobre o assoreamento das barras, foi aprovado por unanimidade e sei que já cá esteve durante a manhã e, portanto, vamos continuar com a sua maratona. Para esta audição de hoje, temos a grelha normal que se lhe aplica, sendo que o grupo parlamentar requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, tem 10 minutos para uma apresentação inicial, uma intervenção inicial. O Governo tem 10 minutos de seguida para resposta e ainda nesta primeira ronda darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares restantes com 8 minutos de intervenção a cada, com igual tempo de resposta para o Governo. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o respectivo acompanhante. Esta matéria, esta questão do assoreamento das barras é uma matéria que temos conhecimento por diversas vias, incluindo pela comunicação social, mas também por visitas em concreto aos sítios e até pelas intervenções que já fizemos sobre esta matéria e as quais também já mereceram resposta. Aquilo que temos conhecimento e aquilo que prende-se com aquilo que já referia do assoreamento de muitas barras, a dificuldade que isto causa, que esse facto causa à navegabilidade das embarcações, é verdade que não é uma situação nova, mas é uma situação que se tem vindo a arrastar. Tem uma especial implicação a norte, mas que conhecemos casos que pontuam um pouco por todo o país, desde, curiosamente, desde que a minha à Vila Real de Santo António. A norte, há o conhecimento e a informação de problemas nas barras de Caminha, de Vila Praia da Âncora, de Esposende, da Pova de Varzim e de Vila do Conde. Há também depois, o mais a sul, o conhecimento de problemas com o assoreamento na Barra de Aveiro. Vindo um bocadinho mais da sul, também problemas no porto de Vila Nova de Mil Fontes, com alguns problemas na barra, especialmente relacionados com navios também maiores e de maior calado. E depois na barra do Guadiana, em Vila Real de Santo António, onde também aparecem problemas. Há depois ainda problemas de assoreamento, sei que mais complexos, porque relacionados com questões ambientais, mas são assoreamentos ao nível da Ria Formosa e dos canais da Ria Formosa. Em todos estes casos que referi, há dificuldades de entrada e saída nas barras, mesmo em situações em boas condições de mar e em boas condições meteorológicas, estas dificuldades se verificam. Há uma preocupação grande que esta situação, com as implicações que esta situação tem na segurança, quer das tripulações, quer das embarcações. E, em alguns casos, como por exemplo o caso de Vila Real de Santo António, há mesmo limitação no acesso à lota para barcos de maior calado e em situações de maré baixa. No âmbito na Ria Formosa, para além das dificuldades à navegação, o assoreamento também provoca dificuldades na renovação das águas, com implicações na mortalidade dos bivalves e dos mariscos. E para além das questões do assoreamento, para além dos acidentes que já têm acontecido, conduz a muitos dias de paragens relacionados com essa limitação de acesso ao mar. E depois esta situação, logicamente, que conhecemos, cruza-se com as dificuldades que o setor já tem do reduzido preço do pescado na primeira venda, os custos elevados com os fatores de produção, nomeadamente com os combustíveis para os quais não há apoio, e a inexistência de mecanismos de apoio financeiros às paragens, mesmo quando essas paragens, como é o caso, são impostas e não têm a responsabilidade, não é imputada aos armadores e aos pescadores. Esta é uma situação preocupante, à qual, como dizia no início, o Ministério, já foram colocadas questões e o Ministério já respondeu, mas nas respostas que o Ministério dá, não são dadas quaisquer garantias, porque aquilo que é dito é que estão previstas as dragagens, mas depois, logo nas respostas, há logo uma série de condicionantes que nos levam a dizer isto. Por um lado é referido à inexistência de estudos técnicos, por refere-se que não existem processos, em alguns casos, processos de avaliação ambiental. Depois referem-se os constrangimentos orçamentais, aqueles que nós já conhecemos, aliás, a argumentação que já conhecemos, nomeadamente as questões da troika e da dificuldade financeira do país. Depois ainda é referido que estão orçamentados valores baixos, é necessário proceder a alterações orçamentais, que são processos complexos. E ainda é referida a necessidade de encontrar, de procurar a diversificação das fontes de financiamento, nomeadamente no IPTM. E isto coloca-nos perante muitas incertezas e poucos dados concretos relativamente à matéria. E se é verdade que alguns destes problemas são velhos e que há responsabilidades do anterior governo, também é verdade que este governo já tem 10 meses de governação. E por isso, Sr. Secretário de Estado, e para terminar, muito antes daquilo que o Sr. Presidente me tinha disponibilizado em termos de tempo, era as questões em concreto, era saber quando avançará em concreto os processos de assoreamento, quais as calendarizações e as prioridades que estão definidas relativamente a estes processos, que articulações ou que medidas estão a ser desenvolvidas para garantir a segurança enquanto os processos, o desassoreamento não é feito. Quais as fontes de financiamento e que valores é que serão afetos a estes processos E aproveitando neste contexto para perguntar se já está esclarecida a questão do recurso aos fundos comunitários, que nas respostas do Ministério não era, referia alguma incerteza relativamente à possibilidade ou não de aceder aos fundos, e perguntava relativamente ao PROMAR e à sua medida 3, medidas de interesse geral, tem um ponto que é o portos de pesca, locais de embarque e de abrigo, que com uma dotação de 60 milhões, dos quais estão executados apenas 15 milhões, 26%, isto nos últimos dados que tínhamos de novembro, nos dados que foram fornecidos, perceber se por esta linha também é possível, ou se algum destes projetos, que julgo que eram 107 o número de aprovações que existem, se algumas delas é para intervir a este nível, e se não é, se é possível, tendo em conta que ainda tem uma execução de 26%, já disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Mar para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde. Muito obrigado por esta oportunidade de procurar esclarecer esta questão dos portos, neste caso os portos de pesca, e do seu funcionamento quanto à questão do assoreamento das barras. Bom, como o Sr. Deputado João Ramos referiu, É um problema, de facto, é um problema generalizado. É um problema generalizado, de referir também que não é um problema de agora. Aliás, face à informação que nós dispomos, é um problema de há muito tempo. E o primeiro problema que está na base daquilo que é a situação atual é que, de facto, nós nunca fizemos um planeamento do sistema de portos nacional. Este é o primeiro problema de base. E é o primeiro problema de base que nós... Podemos verificar, se fizermos a análise do conjunto de investimentos feito no conjunto de todos os portos, nas verbas que são necessárias para a manutenção desses portos, na rentabilidade económica desses portos, não vou entrar aqui com a valorização que tem que ser feita e que é justa relativamente à importância social da sua existência, e também... evidentemente tem que ser acautelada outras rentabilidades, nomeadamente ligadas ao turismo e a mais um conjunto de outras atividades. Bom, mas esta questão põe-se agora talvez com maior cuidado, porque houve aqui um período durante o qual não foram realizadas dragagens, nomeadamente nos dois últimos anos foram apenas realizadas dragagens de algumas situações pontuais e de emergência, e não mais do que isso. Mas não é essa realmente a questão que eu gostaria de analisar, gostaria de dizer que a situação tem que ser vista sob outro prisma e tem que ser vista realmente no quadro de um planeamento que há que fazer relativamente aos portos de pesca nacionais. Eu tenho aqui, sem lhe dizer os nomes dos portos, pois mais tarde isto poderá ser publicado, um conjunto de, por exemplo, 4 portos, estes são todos do Norte. Não há nenhum deles em que a rentabilidade económica da atividade suporte sequer as verbas necessárias para as dragagens, quanto mais para a manutenção e para o investimento que está previsto. Temos situações de alguns portos em que, posso lhe dizer que no conjunto dos próximos 4 anos, e contando também aquilo que foi feito desde o ano 2001, há portos que têm um total... uma necessidade total de verbas de investimento e de manutenção para que realmente possa ser operado, de cerca de 25 milhões de euros, e em média o valor anual de pescado correspondente a esse mesmo conjunto de anos não passa os 6 milhões de euros. Portanto, a receita da atividade económica é apenas, ou não chega a ser 30% desta atividade. Isto, evidentemente, tem que ter em linha de conta os restantes fatores, nomeadamente a importância económica, o caráter cultural das atividades, a importância para o turismo, tudo isso. Mas há que realmente é verificar, porque eu, quando começo a ver a situação dos portos, isto começa a ser generalizado nos portos nacionais, com exceção de alguns portos do centro e sul e alguns portos do Algarve, embora também aí haja determinados problemas. Bom, portanto, neste quadro e tendo em conta tudo aquilo que foi dito, é evidentemente que importa assegurar que há navegabilidade que é mantida em alguns desses portos. Nós não podemos mudar a situação toda drasticamente, Essa navegabilidade tem que ser feita em condições de segurança e nisso há uma colaboração muito direta com a Autoridade Marítima, com os capitães de portos. Os capitães de portos estão com muita atenção e, como sabe, o Sr. Deputado, nas visitas que fez, com certeza verificou que há editais afixados que criam limitações ao movimento, à entrada e saída das barras, a períodos limitados antes e após a praia-mar, como é normal que aconteça em situações onde há restrições ao calado das embarcações. Bom, portanto, as condições de segurança e os capitães de porto estão, de facto, a levar a ter muita atenção esse porto, essa situação. Eu penso que as questões de segurança, na generalidade, não há ainda situações dramáticas, há situações que são realmente complicadas, criam limitações, mas também podemos ver que, relativamente à atividade económica e comparando a atividade económica deste ano com os anos anteriores, não há variações. Felizmente, parece que eu não estou a falar só apenas do ano a partir de janeiro, mas, portanto, comparando um ano desde o verão passado até este momento, os dados das vendas e da atividade de pesca, não há, de facto, implicações dramáticas ao nível ou não há mesmo alteração significativa da atividade económica. Antes, pelo contrário, há alguns portos em que a atividade económica cresceu significativamente. Aliás, a atividade da pesca também, de alguma forma, tem tido um impulso, como demonstram a situação de, neste momento, exaustão de algumas cotas que tradicionalmente não chegavam a ser utilizadas pelos pescadores durante todo o ano e que, neste momento, já estão completamente utilizadas. Bom, mas esta situação, evidentemente, terá que ser acautelada e no quadro deste ano, aquilo que está a ser feito é preparar primeiro os elementos administrativos que são necessários para a realização das dragagens que forem consideradas, deverão ser realizadas. Está-se também a proceder, como mencionou, às questões de normalização das transferências orçamentais para que possam ser levadas a cabo essas dragagens e, ao mesmo tempo, enquanto isto decorre, neste momento, a instalação, finalmente, dos órgãos de administração direta e indireta do Estado ligados ao mar, que estará concluída a curto prazo. Relativamente à utilização dos fundos comunitários, de facto, foram feitas afirmações que podiam ser utilizadas, eu desloquei-me a Bruxelas, houve troca de correspondência, foram colocadas questões diretas. A informação é que os fundos comunitários não podem ser utilizados no quadro atual. Bom, nem mesmo o PROMAR. O PROMAR também tem, como mencionou, um eixo, que é o eixo 3, que pode indiciar a sua utilização para a questão das dragagens, mas essas dragagens apenas podem ser feitas quando da instalação de uma nova instalação. Não podem ser utilizadas para fazer o pagamento de ações de manutenção das infraestruturas. Portanto, está fora de causa. Mas deixe que lhe diga também que eu penso que as verbas que estão previstas, as verbas que estão atualmente previstas nos orçamentos do IPTM e aquelas que resultarão de outras ações, nomeadamente transferência de saldos, ou que poderão daí resultar, são verbas que podem dar resposta à generalidade das situações que nós temos que considerar para realmente levar a cabo no decurso deste ano. Por outro lado, a sua não realização até agora, como é sabido, há períodos que são favoráveis à realização dessas ações e dessas dragagens. Esses períodos normalmente são os meses de verão. É assim por razões técnicas que têm a ver, nomeadamente, com o mau tempo, que é característico das épocas do ano fora do verão, primavera-verão, embora às vezes meses de inverno que tenham bom tempo, mas, portanto, há um impedimento normalmente para não realização das dragagens nesse período. Ora bem, esta situação, portanto, aponta que consideramos que a partir de maio, poderá haver a possibilidade de começar a levar a cabo algumas destas dragagens. Há outras situações que também estão a ser consideradas e estão a ser acauteladas, que é a utilização, por exemplo, dos dragados para o enchimento das praias. E aqui há necessidade ainda de uma muito maior coordenação, porque o enchimento das praias com os dragados que resultam da dragagem de alguns destes portos não pode também prejudicar a atividade normal balnear no verão e portanto, terá que ser feita com algum cuidado e em perfeita coordenação com as diferentes entidades regionais e com a atividade que se vai desenvolver. Mas isso está a ser acautelado até para se procurar que, de alguma forma, os investimentos que são normalmente feitos no enchimento e proteção do litoral possam também ser investimentos que são que beneficiam daquilo que vai ser gasto na execução deste conjunto de dragagens ou do conjunto de dragagens que venha a ser levado a cabo. Portanto, eu diria que, em conclusão, primeiro, estou consciente do problema, o Governo sabe bem o problema que existe, sabe bem também que tem que se olhar para toda esta situação olhando o sistema de portos de pesca nacionais como um todo, verificando aquilo que tem que ser feito, verificando também qual é o plano que vai ser utilizado para o desenvolvimento da pesca nacional. E isto nos seus múltiplos fatores, sempre tendo por base aquele princípio da sustentabilidade, que para nós é uma sustentabilidade que não é só ambiental, é também económica e social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho duas inscrições. Os Srs. Deputados Eduardo Teixeira e Cristóvão Norte podem dividir o tempo de 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Secretário de Estado e felicitá-lo pela proatividade e pela proximidade que tem desenvolvido o seu trabalho junto das populações e junto dos distritos do país e de forma muito, muito descentralizada. O senhor tem, na nossa opinião, das áreas mais importantes do Governo em que o país tem, de facto, que apostar, o mar. Temos que entender o mar como um desígnio, como uma forte vantagem do país e, sem dúvida, um eixo estratégico de desenvolvimento para a nossa também economia. Falando dos portos do mar e em relação à temática que nos trouxe a esta audição, em especial gostaria de centrar a minha intervenção nos portos do Norte e no porto da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, de Vila Praia de Âncora, de Castelo de Neiva e de Viana do Castelo. Como é sabido, estão numa situação de quase colapso operacional que pode pôr em causa a segurança de pessoas e embarcações. E, considerando que no ano de 2011, no ano transacto, não foram feitas e seriam normalmente em maio qualquer dragagem, quais serão, senhores Secretários de Estado, as ações previstas para a resolução deste tão grave problema dos nossos pescadores? Sabendo que algumas das ações poderão arrancar no curto prazo, dentro de 1 ou 2 meses, segundo pergunta que o PSD lhe formulou e que o Governo nos respondeu, dado os procedimentos concursais em curso, e portanto sabemos que isto será no curto prazo, quais são para si então os portos que são prioritários para estas primeiras intervenções? Por outro lado, face à rede de portos de pesca existentes e o objetivo da contínua aposta no mar, por consequência na pesca, entende, Sr. Secretário de Estado, que os portos de pesca existentes são suficientes? Entende que faz sentido apostar na construção de novos portos? Por fim, tem o Governo alguma estratégia com vista à integração dos portos de pesca de modo a minimizar os impactos financeiros da sua manutenção no Orçamento de Estado e por forma a maximizar os impactos sociais das comunidades, os pescadores, que deles beneficiam e que acabam por ter ser este o seu meio de vida, o seu sustento? Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e, desde logo, fazer uma nota prévia a propósito daquilo que teve a oportunidade de salientar e que tem que ver com o facto de termos ter uma visão integrada, estruturada, conceber um plano com critérios, de modo até que neste domínio não pareça, como tem parecido sempre no passado, ao longo de muitos anos, que todas estas intervenções são mais o resultado de intervenções de natureza pontual e avulsa, ao invés de conceber um plano estruturado e integrado, com critério e avaliando-se no momento as necessidades e determinando os mecanismos procedimentais de natureza legal, administrativa e financeira mais ágeis para que permitam ao Governo responder desde logo a esse conjunto de necessidades. E, portanto, ter essa visão estruturada também obedece a podermos responder com maior prontidão e a garantir que não há lapsos temporais muito largos e que possam prejudicar até a proficuidade das intervenções. Eu quero suscitar aqui questões que se prendem, aliás, como já foi salientado, com a Ria Formosa. E, desde logo, nesse âmbito, como o Sr. Secretário de Estado sabe, foi concebido um plano alargado de dragagens no âmbito do Polo de Ria Formosa, plano esse que compreende intervenções em alguns dos pontos mais sensíveis. Mas eu tive a oportunidade de preparar algumas reuniões com algumas entidades, designadamente com a Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, que, segundo as informações que tive a oportunidade de recolher, entendem que a resolução do maior problema com que se confrontam, ou seja, a não renovação das águas e por via dessa insuficiente dinâmica de circulação, a maior incidência de mortandade dos bivalves não é resolvida de acordo com o plano que está estruturado. Portanto, desse ponto de vista, embora eu compreenda os constrangimentos de natureza financeira a que o Governo está sujeito, e também compreendendo os parâmetros que norteiam as prioridades de intervenção do Governo, que se impõem desde logo salvaguardar as condições de segurança das pessoas, dos bens e das embarcações, mas também se deve atender, neste particular, às circunstâncias de urgência e àquilo que é absolutamente vital no sentido de assegurar a preservação dos ecossistemas e a dimensão económica das atividades que são prosseguidas. E, desse ponto de vista, o Sr. Secretário de Estado, obviamente, não desconhece a importância decisiva destas atividades no âmbito da Ria Formosa, a importância económica, social, bem como as questões de natureza ambiental, pelo que zelar por esta sustentabilidade também impõe que se tenha em consideração não apenas os parâmetros da segurança das pessoas e das embarcações, mas também a sustentabilidade e a garantia a longo prazo da vitalidade desses sistemas lagunares para que respondam à necessidade de criação de riqueza e de emprego. E, portanto, essa era uma primeira nota. A outra nota também já foi suscitada em anterior intervenção, tem que ver com a questão particular com a questão particular da Barra do Guadiana, que, como eu já em momentos anteriores citei, põe em causa as condições de segurança dos pescadores e encurta os períodos de descarga do peixe-lote, porque também aqui importa saber, ponderando todos estes fatores, em que medida é que se consegue responder a isto, e é importante, nesse sentido, a definir prioridades e garantir que estas intervenções se realizem no mais curto espaço de tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder, para o efeito em 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, muito obrigado pelas questões levantadas. Começando o deputado Eduardo Teixeira, muito obrigado também pelas palavras que me dirigiu. De facto, o mar para mim é um desígnio, não será a salvação nacional imediata, mas talvez seja aquela que permitirá durante mais tempo, num futuro, que Portugal mantenha um regime estável relativamente aos seus recursos naturais. Assim espero que aconteça como está a passar com outros países a nível global. Relativamente ao número de portos, eu há pouco estava aqui a consultar o quadro geral dos portos e apenas são os portos de pesca que estão sobre a administração do IPTM. Neste momento eu não estou a contar com aqueles que fazem parte de promessas anteriores, que são alguns, e nós temos um conjunto de 29 portos. 29 portos, o que, fazendo contas a estes portos, comparando com a necessidade dos postos de estações de serviço das autoestradas nacionais, cerca de 30 e 30 quilómetros, mais ou menos, nós teríamos aqui que os 29 portos já cumprem mais do que esses requisitos das autoestradas. E os portos não podem ser tratados da mesma maneira. Portanto, relativamente à sua questão, se os portos são suficientes ou não em número, eu acho que em número eles são suficientes, até porque depois, quando vemos a questão do número de embarcações que estão registadas e que utilizam esses portos, eu há pouco falei num com um volume de investimento de cerca de 25 milhões de euros, mas não mencionei que o número de embarcações que vão utilizar este porto, que estão neste momento a utilizar este porto e que estão registadas, são apenas 25. Portanto, eu fazendo apenas o raciocínio através do número de portos, número de embarcações, nós temos uma infraestrutura capaz. Evidentemente que temos que ter em conta que há outros desenvolvimentos que queremos levar a cabo, nomeadamente a náutica de recreio, e esperamos que a náutica de recreio cresça bastante. Ela poderá e deverá estar, como noutros países, de braço dado com os portos de pesca, e, portanto, isso pode levar à justificação para mantermos ou até aumentarmos o número de portos, se conseguirmos realmente fazer o desenvolvimento como é esperado. Mas para a atividade da pesca em si mesmo, a capacidade nacional é suficiente. Todos nós gostaríamos, todos aqueles que andam no mar gostariam de ter a embarcação ao fundo do seu quintal, mas não vai ser possível, não há país no mundo que consiga aguentar uma situação como estas. Há países que têm essa possibilidade, que vivem todos, países alguns do Pacífico, vivem em ilhas com características especiais, mas não é possível em Portugal. Bom, portanto, aquilo que importa e é aquilo que eu referi, é realmente considerarmos a tal estratégia, respondendo também já ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, olharmos, termos uma visão integrada das necessidades, não só da pesca, como outras, pesca, desportos náuticos, a questão das embarcações de outros países da Europa que podem estar a fazer em Portugal, passar períodos de invernagem, construção naval e a reparação naval ligada a embarcações de pequeno porte, tudo isso tem que ser considerado, mas tudo isso tem que ser considerado, digo sempre, de uma forma que sejamos capazes, não só de manter, mas de uma forma que sejamos capazes de promover, para que no futuro venha de facto a ser um elemento de crescimento, um fator de crescimento nacional. É fundamental que assim seja. Portanto, esse estudo está a ser realizado. Aliás, digo que apenas por razões economicistas, se fizermos contas dos investimentos que são necessários realizarem alguns portos que são contíguos, alguns deles distam apenas 2 milhas, 2 milhas são 4 quilómetros. Se tivermos apenas em conta o investimento que é necessário realizar para desassorear essas barras, fica bastante mais barato estabelecer um sistema de transportes terrestres, de transporte dos pescadores de ida e volta para um outro porto vizinho, do que levar a cabo estas dragagens, garantindo-lhes transportes ao longo de todo o dia. Fica bastante bastante mais económico. Evidentemente que, como volto a repetir, as contas não podem ser feitas assim, não são estes apenas os elementos, os fatores económicos têm que ser tomados em linha de conta. Relativamente à Ria Formosa, é uma situação que conheço, é uma situação que está a ser ponderada, e de facto tive a oportunidade de fazer uma visita e de perguntar a quem trabalha nessa área, quem trabalha nessa ria, e particularmente com as associações de viveiristas. Viveiristas que vivem preocupados realmente com a renovação das águas e que todos eles são pelo menos unânimes numa coisa, é que dizem que as soluções forçadas de dragagem que por vezes têm sido impostas não resolveram, antes, pelo contrário, pioraram determinadas situações. Bom, aquilo não é... A Ria Formosa, como sabem, não é um sistema físico simples, não é um sistema natural simples, é um conjunto de ilhas-barreiras. Ilhas-barreiras têm comportamentos que não são propriamente determinísticos, que nós não podemos controlar e que normalmente levam a que as soluções que são adotadas e que são impostas não vinguem. Aliás, se nós olharmos para o que se passa, por exemplo, para a costa leste dos Estados Unidos, para a Flórida, foram abandonadas todas as soluções que procuravam impor um determinado comportamento às ilhas barreiras dessa zona, e aquilo que houve a fazer foi adaptar as atividades às circunstâncias em cada um desses momentos, porque mesmo os Estados Unidos não tinham capacidade para manter aquela situação, de tentarem realmente contrariar a natureza naquelas situações. Há zonas limitadas em que isso é feito, mas não de uma forma geral. Portanto, ali na Ria Formosa, a Ria Formosa felizmente não tem uma situação dinâmica tão intensa como essas zonas da Flórida, mas de qualquer forma temos que ter em consideração aquilo que são as verdadeiras necessidades e porventura até adaptar as culturas que são feitas na Ria Formosa à situação da Ria Formosa. Eu lembro-me, por exemplo, a Barrinha de São Luís, não é? Lembro-me de haver abrir e numa altura que estava a fazer, que andava a realizar os levantamentos para o roteiro da Costa Portugal, ver abrir a Barrinha de São Luís, e 2 meses depois a Barrinha de São Luís tinha fechado onde tinha sido aberta e tinha aberto a cerca de 50 metros a montante daquela área, o que não dava o mesmo resultado em termos de circulação de água, mas, como diziam na altura os pescadores, dava muito melhor resultado que aquele que tinha sido preparado através de uma investigação científica que tinha sido levada a cabo. Bom, de qualquer forma, eu pedi que me fossem fornecidos os elementos, já tenho alguns elementos dos estudos que estiveram na base daquilo que está preparado para a Ria Formosa, já falei como sabe, com as associações de viveristas, já falei com os pescadores e agora terei que juntar uma equipa à volta da mesa para procurarmos avaliar a melhor solução para esta área. Relativamente à Barra do Guadiana, a Barra do Guadiana e a dragagem faz parte de um plano transfronteiriço. Estava previsto Espanha ter começado já as dragagens, eu penso que irão começar, portanto a informação que tenho é que estão preparados para começar, não sei a quando levarão a cabo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e assinalar a importância de sempre, mais uma vez, da sua presença aqui na Comissão para discutirmos, conversarmos, trocarmos impressões e esclarecermos aspectos relacionados exatamente com o mar na sua agilidade, na sua abrangência, mas neste caso concreto e a requerimento do Partido Comunista, que naturalmente o PS votou favoravelmente, porque o considera oportuno e de interesse, falarmos mais específica e de forma dirigida a aspectos relacionados com a infraestrutura portuária de pesca no nosso país. Concretamente num dos problemas que efetivamente ela apresenta, que é um problema complexo, há que partir do princípio numa intervenção de natureza, enfim, séria, política, de que é um problema complexo, mas naturalmente é um problema complexo, mas por ser complexo não significa que não tenhamos de o enfrentar e efetivamente não tenhamos de ter respostas para ele. E nós estamos de acordo do princípio, provavelmente sim, isto é um lugar mais ou menos comum, que não há no nosso país um efetivo, racional planeamento da infraestrutura portuária de pesca ao longo da nossa costa. Efetivamente, pois não há, mas isto também é fruto não tanto da falta de planeamento, mas da força da história, da dinâmica das tradições, dos usos, da cultura. E, portanto, esta também é uma matéria que não pode ser só, seguramente, analisada na base da pura racionalidade e da avaliação economicista da capacidade de autossuficiência ou não autossuficiência do serviço. Porque, então, nesse caso, obviamente que praticamente todos eles seriam, porventura, inviáveis. E eu estou convencido que nós estamos convencidos que o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, não pensa só nesse registro. É óbvio que faz essa ponderação e essa análise, mas não pensa nem pode pensar só nesse registro. Porque senão, apesar de que, em determinado momento da sua intervenção, nomeadamente nesta questão que apresentei como uma hipótese de solução alternativa, dada a proximidade, por exemplo, de algumas infraestruturas portuárias, fazer, por exemplo, o transporte dos pescadores, e não sei se isso tinha subjacente, porventura, a sua ideia de uma reprogramação ou replaneamento das infraestruturas portuárias, o fecho de alguma infraestrutura portuária de pesca no nosso país. Não sei se sim, se não, acabar com alguma infraestrutura, esta é uma primeira nota, acredito que é um pouco, admito, provocatória, mas é um desafio que lhe deixo, é saber se isso passa na sua mente, face aos dados que dispõe, encerrar alguma infraestrutura portuária de pesca no nosso país, a curto prazo. Agora, a análise, penso eu também, permita-me, não pode ser, e o senhor também sabe que não pode ser feita numa mera apreciação aritmética daquilo que é o rendimento do pescado em lota e isso justificar ou não justificar a existência de uma determinada infraestrutura portuária. Porque, conexo com esta questão, estão naturalmente também parâmetros de grande valor económico para as regiões que lhes estão associados, desde logo as questões da sustentabilidade e da presença das comunidades pescatórias naqueles locais, e naturalmente, enfim, da forma como sobrevivem e vivem em função da pesca e daquilo que a pesca gera à volta, as questões da atratividade turística, que muitas dessas infraestruturas portuárias e que efetivamente não são mensuradas nem são contabilizadas para efeito deste cálculo de rentabilidade, as questões da gastronomia, que estão aqui implicitamente ligadas, mas as pessoas que se deslocam e quantos milhares de pessoas não se deslocam a uma área de infraestrutura portuária exatamente para comer peixe, e portanto a importância que depois não é medida diretamente como um fator imputado à rentabilidade da infraestrutura portuária, e portanto eu acho que aqui há muito para ponderar relativamente à importância da infraestrutura e à sua sustentabilidade, ou seja, dos portos de pesca, e há também muito para melhorar, no nosso entendimento também, e isto, se quiser, é uma crítica do passado recente, pode perguntar, mas se sendo do Partido Socialista, porquê é que isto não foi feito? Bom, porque também se tivesse tido isso feito, não haveria, efetivamente, desafios para a atualidade. E, portanto, Há seguramente, nomeadamente das questões, e já agora deixo-lhe esta nota, nas questões do funcionamento da Doca Pesca, por exemplo. Da Doca Pesca, ou seja, dos serviços da Doca Pesca, do controle do pescado, ou seja, da valorização da cadeia desde logo na primeira venda, que é um aspecto importante. E, portanto, também não sei, ou melhor, gostaria, se porventura achar oportuno e nesta sede, dar alguma informação sobre perspectivas de eventuais novas orientações para o funcionamento deste serviço. Mas deixo-lhe aqui uma questão que essa também, no meu entender, é muito importante e entronca exatamente na necessidade de rever o procedimento no que diz respeito à gestão das infraestruturas portuárias de pesca. Porque, efetivamente, o passado recente, e o passado, não só recente, mas o passado, estas infraestruturas têm estado sob a alçada do ex-IPTM, ou IPTM, já vamos à frente tentar esclarecer um bocado a verdadeira situação desta coisa, do IPTM, e claramente nós temos noção, se o Estado tem, nós temos e reconhecemos que, efetivamente, há aqui muito que melhorar no que diz respeito à gestão e administração das pequenas infraestruturas portuárias de pesca, que tem, Sr. Deputado de Estado, como seguramente já se apercebeu, e já conhecia, o senhor é um homem conhecedor da matéria, tem lacunas enormes e tem até uma, na maior parte dos casos, uma completa desorientação e desorganização. Ou seja, efetivamente, na prática, o Instituto Portuário, até por força das suas dificuldades a presença no terreno, não fazia gestão e administração correta das infraestruturas portuárias de pesca e, portanto, isto é uma matéria que eu lhe pergunto se, no âmbito desta reflexão global sobre as infraestruturas portuárias, o senhor tem também, e o que é que tem previsto poder modificar nesta questão. A determinado momento da sua intervenção, foi o senhor mesmo que constatou, ou melhor, que referiu, dizendo que o processo da instalação dos responsáveis do serviço na base da reorganização do Ministério tem sido um processo lento e, portanto, a curto prazo é que eles estarão em vias de funcionar. E, efetivamente, esta é uma nota que temos deixado de reparo. Não foi ontem. Bem, este Governo está em exercício de funções há 9 meses ou há 10 meses, bem, enfim, naturalmente fez uma revisão profunda da reorganização do Ministério, criou no âmbito específico daquilo que são as suas competências a Direção-Geral de Recursos Naturais e Segurança e Serviços Marítimos, ainda só com a Lei Orgânica publicada em 29 de Fevereiro de 2012, e portanto reconhecemos que tem havido aqui dificuldade e particularmente há que assinalar a lentidão na instalação dos serviços e na capacidade de resposta a estes problemas.